Salve, salve, galera da Final Fantasy IX Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, abordando um pouco sobre os lugares aí pertencentes a esse mundo do Final Fantasy IX, né? Cidade que nós temos primeiro contato, Alexandria. E hoje eu tô aqui com o nosso grupo, né? Parte dele, pelo menos. Nosso Baku, querido Baku. Salve, salve.
Salve galera, boa noite aí, bom dia, boa tarde, seja qual for o horário que vocês estiverem ouvindo essa gravação. Falar de Alexandria é uma coisa que não é para qualquer um, né? Porque é uma cidade gigante, enorme e que também esconde alguns segredos, né? E eu estou muito empolgado aí para falar sobre isso.
Muito bem. Mestre Vivi, como que vai? Tranquilo?
Olá, tudo ótimo. E para falar de Final Fantasy IX, então. E aí, Ramon, como estamos?
Estamos a postos. Salve,
Salve,
Ramu!
salve, salve, rapaziada! Descendo dos reinos do Eidolon para trazer informações eletrizantes, sem trocadilho para vocês.
Sem dúvida. Galera, acho que o primeiro lugar que a gente pode falar, então, sem dúvidas, é Alexandria, né? A primeira cidade que nós temos o contato. Então, bora abordar sobre isso, a história desse lugar maravilhoso que é Alexandria, onde o jogo se inicia, né?
É isso aí,
Quer começar aí, Ramon? Ou posso?
Bom, Alexandria a gente pode já buscar a primeira referência pelo nome, né? Alexandria faz referência à cidade de mesmo nome que fica no Egito. É a cidade, a maior, segunda maior cidade do Egito. E o nome no jogo, muito provavelmente, é por causa do Eidolon Alexander, que é o Eidolon que protege o castelo, né? Foi selado lá pela tribo dos invocadores quando eles ainda moravam em Alexandria, e depois eles migraram lá e estabeleceram o reino de Maiden, ou a vila de Maiden Sary, né? Mas também o próprio Eidolon tem uma referência a Alexandre o Grande, né? Que foi um famoso rei da Macedônia. Então, só daí a gente já vê a importância que tem essa região no jogo, né? Com esse nome tão marcante até na própria história.
E Alexandria é onde se inicia a história, né? Com o nosso querido Vivi caindo daquele airship, né? Olhando para cima, de cara não entendemos muito bem o contexto daquela primeira imagem, aquela figura misteriosa daquele mago, mas é onde nossa história se inicia. Um grande reino, né? É muito legal a gente considerar o design também, porque pelo FF9 considerar trazer para essa geração da época, né? O estilo dos primeiros FFs da série, a gente tem um estilo medieval. E é justamente um castelo, um reino, cercado por dezenas, centenas de casas, né? E a gente tem esse contato logo no início do jogo. Como que foi a experiência de vocês nesse começo?
Bom, falando por mim, né, e inclusive hoje mesmo estava jogando novamente do zero, do começo, pude reparar em outras questões que eu não tinha reparado
Pela
antes.
15ª vez, né, Baku? Jogando pela 15ª vez.
Olha, por sinal, é por aí mesmo, né? Se não for, lá para o 20º, mas
Depois da 20ª você para de contar, então tá
já. Eu
valendo.
já perdi a conta, Vivi. Eu perdi a conta real. Mas toda vez eu encontro um motivo para jogar. E eu acabo ofuscando cada pontinho da cidade, né? E pô, eu acabei percebendo que tem um exército de soldados mulheres mesmo. E isso no comecinho já tem as duas guardas do portão lá, comecinho, perto da estátua da Madeleine, são duas mulheres, né? E todas elas são lideradas pela Beatrix. Isso é muito interessante, que desde o comecinho tá lá, só que a gente só vai percebendo depois esses detalhes. Bom, cara, a primeira percepção que eu tive da cidade foi que era imensa mesmo, e eu me senti vivi ali mesmo, olhando para o céu, vendo uma coisa gigante, olhando para frente, tudo gigante também, uma cidade cheia de gente, cheia de uma arquitetura rica, né? Aí a gente acaba impressionado. Essa é a palavra, né? Impressionado.
Logo que no primeiro momento a gente tem contato com a rua principal do jogo, né? Onde o Vivi ele assiste à prima vista ali atravessando a cidade no sul de Alexandria. Nós temos acesso ao bar também, onde nós podemos ter contato, né, na primeira vista, assim, ao Jack ali, onde ensina a gente a jogar cartas e tudo mais. E a praça principal da cidade, é onde o Vivi descobre que o ticket dele foi falsificado. Coitado do nosso Vivi. A pousada, né? Enfim, são os detalhes que tornam o reino mais rico. E eu acho que tem, assim, eles criaram um cenário perfeito pra gente ter uma imersão muito bacana, se tratando do nono título da série.
Mediado,
enfim.
Ah, e coloca imersão nisso, né? Porque sim, a cidade de Alexandria e os detalhes que ela tem, toda a questão do reino, a gente joga e a gente vai da cozinha até o calabouço. Então, de tão grande que esse castelo é enorme e muito lindo como ele foi desenhado, desde o salão principal até toda também a cidade, a casa da vovozinha na primeira rua ali que a gente entra, à direita, e toda aquela rua até a praça principal e vários corredores, todas as cidades também. Realmente foi muito bem desenhado mesmo. A gente vê isso melhor com os mods, né? Do Mugura, por exemplo, para a versão na Steam. E você fica impressionado ali no Play 1, pela primeira vez que você jogou, o tamanho desse jogo. É realmente impressionante como o Final Fantasy IX foi bem desenhado.
Exatamente. E temos a introdução de alguns sistemas nessa introdução também, né? Como, por exemplo, o sistema de cartas. Nós temos a primeira side quest do jogo, que é em busca do gato desaparecido, de um menininho ali perto do porto, né?
Menino chamado Tom.
Menino Tom. Exatamente. E o sistema Mugnet também, né? Os Muggles, sistema de save, sistema de cartas. A gente tem o acesso a tudo isso quase que de forma simultânea. E é bem bacana.
Eu acho que Alexandria é um cenário muito convidativo e propício para aprender essas mecânicas do jogo. A própria trilha, ela é agradável, né? Ela é bacana, cria um ambiente muito, eu acho que propício. A própria inocência do Vivi ajuda nisso, né? Em controlar justamente esse personagem, porque ele está aprendendo, ele está conhecendo. Então o jogador, nós, né, somos como o Vivi ali. A gente está aprendendo tudo pela primeira vez e conhecendo tudo, explorando tudo. E é legal que você pode entrar na casa de qualquer um, né? Você vai, as portas estão abertas, você entra e pega dinheiro que
na casa e no telhado.
Na casa e no telhado. Então é muito bacana. E esse visual medieval, né? Então já mostra toda a
infraestrutura?
Eu quero dizer toda a... Meu Deus, tá faltando a palavra.
Acho que você não tem como definir algo.
A profundidade, né?
Não, é pra aqui.
Vai chegar.
A mística toda do jogo, né? Que é esse clima medieval, né? Então, a Alexandria já incorpora tudo isso. Os castelos, as casas, tudo isso.
Sim, os guardas também, dá pra ver que é uma monarquia, tem o castelo ao redor, tem todas as casas, o pub, o inn, toda a residência.
Exatamente, e o Ramon, ele puxou um tema que é muito interessante, que é justamente o tema musical, né? Nesse início de gameplay a gente tem as músicas temas principais do jogo, a música tema da Garnet, de Alexandria. Então tudo isso corrobora para que a gente se sinta cada vez mais inserido naquele contexto. O do Tetra Master, a carta de Alexandria, que é uma curiosidade, né, ela já pode ser adquirida logo nesse pular corda com o Vivi no começo do jogo também. Depois de 200 saltos a gente consegue a carta de Alexandria, que é uma carta bem forte, né, logo no início do jogo. Então, para os desatentos, para quem não tem paciência para pular corda, já é uma das primeiras cartas aí que podem ser adquiridas. Muito bacana também.
Sabe dizer se dá pra adquirir futuramente no jogo ou não? É apenas uma única chance? É uma das cartas que você pode perder?
Pode, não. Na verdade, ela pode ser adquirida mais pra frente também, treino, né? Em Daggerhill também, do disco 3 ou no disco 4. E também em memória, né? É uma carta que ela não é tão seleta assim, não é uma carta perdível, né? Na verdade, só que pro começo do jogo é uma carta muito interessante, logo pro primeiro CD. Porque para os primeiros combates ali ela é bem, tem uma pontuação bem bacana.
Assim, imagina.
Duelos, né?
Porque tem cartas, até perguntaram no grupo WhatsApp, né, a questão das cartas e quais eram perdíveis. A gente estava discutindo isso lá.
E galera, não sei quem foi de vocês que comentou sobre a cavalaria de Alexandria, mas pra mim também foi uma surpresa a gente ter uma presença majoritária das mulheres, né, como soldados de Alexandria. A gente vê claramente que a Knights of the Pluto são uma minoria ali, né? A cavalaria masculina, ela tá em desvantagem. É o Steiner mais meia dúzia de gato pingado versus a Beatrix e várias soldadas ali do sexo oposto. E o que, que vocês acharam disso? Tem alguma ligação com a rainha diretamente?
Pode como ter, mas não é para menos, né? Os soldados ali, os soldados de Pluto, de Plutão, eles são incompetentes ao extremo, né?
São mesmo.
Um tá pensando em dar em cima da soldada, outro tá pensando em outras coisas, outro,
outro não queria, nítido, né? Outro isso não fica nítido na parte que estão perseguindo o grupo, né? E eles não conseguem se entender, né?
O outro nem consegue correr. Quando o Steiner tá indo lá atrás da Garnet do Zidane, quando ele vai subir a torre, ele encontra um lá no meio da escada, o cara não consegue nem correr, como é que ele vai conseguir guerrear?
Então, ele não quer, né?
Não é à toa que eles são motivo de piada em Alexandria, né?
É verdade.
Sim. Exatamente.
Tem um evento muito aclamado em Alexandria, né, que se dá... Pelo que eu entendi, se dá anualmente, que essa apresentação, né, envolvendo as peças teatrais no castelo, parece que é uma atração que a rainha sempre faz questão de trazer para o reino para entreter a plebe ali, os nobres, né? E a gente tem contato com tudo aquilo também justamente quando o jogo se inicia, né? Aquela cena maravilhosa das duas luas ali, o primeiro acesso ao castelo pelos telhados, cara, aquilo é fenomenal. I want to be your canary.
Eu diria que mais pros nobres, né? Porque pra ter acesso ali de outra forma seria pelo telhado. Como...
Dentro do castelo são só os nobres, em cima das
Exatamente. É até a luta do Zidane com o Blanc, ali dá pra ver atrás, tá sentado apenas nobres. Mas o que eu queria dizer sobre isso, caramba? Tu falou, eu falei, eu esqueci. Ah, tá, sim. Como a Tantalus, ela fez ali a parte teatral muito bela, porque a rainha e todo mundo que assistiu caiu em prantos quando o Marcos, entre aspas, morreu, que era o grande amor da Dagger, entre aspas. Eu não lembro agora o nome dos personagens que eles estavam fazendo, mas ali até a rainha chorou, e aí, depois daquilo, conseguiram todo mundo entrar no não sei se é o Prima Vista... Mas aí consegue até ter conseguido fugir, entre aspas, até a floresta. E aí, depois de um míssil da rainha, né? Acabou caindo na Evil Forest. Mas é muito legal como eles conseguem jogar ali, né? Fazer aquela peça teatral ainda rolar, mesmo aparecendo vivo depois. E, enfim, né? Parecendo que vai dar errado. Mas todo mundo ali se comove.
Exatamente. E quem queria imaginar que no começo do jogo, né? Esse reino, na verdade, a família real tivesse alguma ligação com Lindblom, que também é um outro reino, né? Um outro distrito de destaque no mundo de Gaia também, né? Que tem uma presença muito forte, né? E esses ladrões, eles vão justamente a mando do Rei Cid aí para sequestrar a Princesa Garnet. Mas, caralho.
Isso tudo é parte de um plot muito maior, né? Porque Cid
Cara, não tem como. Não tem como, sério. Final Fantasy IX é o melhor Final Fantasy já criado. Porque, olha só. Você acabou de colocar o CD no seu Play 1. Você acabou de colocar o CD no seu Play 1. E mal saiu de Alexandria, você não sabe o que ele espera, porque você não tem noção nenhuma, e principalmente já tem um pequeno plot no começo, que é quando a Garnet chega para o Zidane e fala, por favor, me sequestre, o Zidane fica assim, tipo, hã? ok, eu ia fazer isso mesmo, mas além disso, tem o plot do Cid, e eu acho que como o Cid era parente ali do pai da Garnet... Então não tiver muito enganado, eu acho que o que a gente estava falando antes agora no podcast sobre aquele caminho da gárgula que tem entre Lindbo e Alexandria, tem alguma coisa a ver com a parceria dele, porque eu fico me pensando, por que a Tantalus não usou, entendeu, essa parte de baixo e foi por cima mesmo e fazer uma peça teatral e tal?
É, eles queriam ser mais discretos, né? Não chegar simplesmente sequestrando ou invadindo, né? Eles tentaram algo... pegar na ferida, que é o evento tradicional de lá, né?
E é muito impressionante. Eles fizeram um teatro ali perfeito. Até a Rainha chorou. Até você chora ali como ouvido. Você entendeu ali mais ou menos o que tá acontecendo.
Aquela improvisação super convincente, né? Vive tacando fogo na ponta.
Realmente. Deveria todo mundo ter ficado emprestado. Nossa, fogo e ação! E oh meu Deus! Ele matou o amor da princesa e todo chorão.
Mas como eu tava falando do plot, e ele é mais denso ainda, que a gente descobre um pouco no jogo e também um pouco pesquisando, que o Cid, ele havia percebido o comportamento da Brainy, que estava mudando nos últimos tempos, né? Até mesmo antes do jogo começar. E o Dr. Todd também, que era o professor da Garnet, chegou a abandonar as aulas porque ele notou tudo isso e voltou para casa lá em Treno. Enfim, eles queriam tirar a princesa de lá antes que ela se corrompesse com as ambições e as ganâncias que a rainha estava tendo na hora. E nessa altura ela já estava com uma parceria com o Kuja. Então é tudo muito, sabe, muito maior, né?
Uhum. Realmente.
Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual foi o recorde de vocês naquela quest de pular corda?
Nossa.
Eu acho que eu, assim, não passei de 20, eu acho. Se eu cheguei a 20.
O nosso maior recordista não tá aqui hoje, que é o Amarante, né? Ele fez mais de 1.000, né? Mais de 1.200.
Cara, não, tem cheat aí, não pode ser.
Aí não pode.
O limite é mesmo. Ele pegou o tempo.
Sim.
Não, eu realmente, quando eu parei pra tentar fazer, o meu máximo foi 50, 60. Tem hora que seu cérebro começa a dar umas bugadas assim. Você tem que
eu
realmente.
Eu fui fazer hoje, eu fiz 5, aí eu desisti. Eu falei, não, não quero mais.
Quanto mais velho, mais difícil.
Vai ser bom, a gente, hein, vai ficando mais velho, vai ficar mais difícil ainda. Tá, não.
Eu fiz 726 pulos, mas isso foi depois de aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas ali pulando direto. Porque é muito difícil.
Ali é uma questão de realidade. Você sente o quê? Eu me sinto um idiota ficar assim, né, cara?
Foi quanto?
Qual era a intenção de 1.000 pulos? Qual era a intenção?
1.000 pulos, e eu não consegui, tá? Só pra deixar bem claro. Eu pulei tudo isso que eu falei pra vocês, eu não consegui. Porque quando eu cheguei no 726 e o Vivi tropeçou na merda da corda, eu falei, não, por favor, por favor. Não. Tudo tem um limite. Deixa eu ir pra lá. Para com isso, gente. 1.000 pulos é muita coisa. Eu achei um exagero, né? Claro que tem uma destreza manual gigantesca para você ultrapassar 100, 200, 500 pulos, considerando a velocidade, né, a dinâmica ali, que vai mudando a dificuldade, né, tudo. Mas, enfim, eu acho muito insano. Tiro o chapéu para quem fez os 1.000 pulos. Amarante, sou seu fã. Não tá aqui na live agora, mas você vai ouvir depois. Mas eu ainda não consegui esse feito. Mas é
complicadíssimo, né? Eu nem sabia que aumentava o ritmo também.
Sim. É 20, 50, 100 e 200. Depois do 200.
Eu achei que era só 20.
Não. Depois do 50 aumenta um pouquinho. Aí o 100 aumenta também. E depois, acho que o 200 é velocidade.
Isso aí com certeza foi ideia daquele cara que falou: ó, quando eu botarem aquela opção errada lá, eu vou sequestrar a Rainha Brain. Começo, tem que repetir ela quantas vezes, vocês lembram?
Eu não lembro o número exato, é algo entre 50 e alguma coisa, 64 vezes que você repete a
errada. Pra aparecer a Ruby, né, lá?
É.
Cara, foi o mesmo cara que inventou esse negócio de pular corda.
Foi, com certeza.
Vivi 20 é o minha meta de vida, ainda.
Muito legal, gente. Eu tinha visto aqui no Fandom também, aproveitando que a gente está falando de Alexandria, algumas aparições, né, as participações desse mesmo reino em alguns outros jogos, como foi o caso do Dissidia 012 do Final Fantasy, do Dissidia NT também, onde a Alexandria, a praça principal, aparece de uma forma remasterizada, né? Dá até a impressão que o jogo foi refeito para Nintendo DS, porque tá muito bonito, depois vocês dêem uma olhada. É muito legal essa participação das cidades, dos jogos, em outros jogos, né? Porque a gente tem uma perspectiva diferente, o gráfico às vezes dá um salto, dependendo do ano, né, que foi feito o jogo. E eu achei animal também. Final Fantasy Titral também, né, que foi um dos últimos lançados. Eu achei muito bacana.
É a minha para o Final Fantasy XIV, que deveria obrigatoriamente ter pelo menos uma cidade de cada Final Fantasy, porque dá pra você salvar o local de onde você morre e cita lá, nessa cidade. Então, por exemplo, você que gosta do Final Fantasy 9, teria Alexandria, uma cidade, aí você dá pra salvar lá, ir pra lá e ver como é ela atualmente. Queria muito que tivesse isso.
Uhum. Seria demais, cara. Realmente.
É, realmente. E até em Final Fantasy 13, parte 2, né? Tem o Gilgamesh lá. Ele acha a Excalibur dele numa sala escondida lá em Alexandria. Então, isso não é citado no jogo. Mas tá por trás, sabe? Eu não sei qual é a dos produtores que eles querem. Não sei se eles querem vender livro ou alguma coisa depois. Esses guias, né? Ultimania. E esses detalhezinhos são tão legais, né? Eles não. Meio que não coloca no jogo, eles colocam só depois no formato mais de outro tipo de mídia. Isso aí. Exatamente. É interessante.
Pois então, Alexandria não seria Alexandria sem o seu icônico castelo, que tem uma lâmina gigante espelhada no centro da estrutura. E, bom, o castelo de Alexandria, ele é cenário de várias partes importantes do jogo. Em vários momentos, no CD, né, ou na parte 1, 2, 3.
Exato, e nessa introdução do jogo, a gente já tem acesso às principais cartas, né, querendo ou não. O primeiro deck, pelo menos o jogador se empenhando ali, falando com todos os NPCs, ele consegue a maioria das cartas para compor a primeira parte do deck. E tem uma curiosidade muito interessante com relação a Alexandria, que são as cartas ocultas de Ripal, que é um NPC que esconde algumas cartas do Tetramaster no topo da torre do relógio, aquela primeira torre onde o Vivi tem acesso ali aos Moogles, ao sistema de save, né? E se o jogador voltar lá mais tarde, né, ele vai encontrar algumas cartas genéricas e as cartas dos dois ídolos principais, Shiva e Ramu. Olha que interessante. E que são cartas, querendo ou não, são bem raras, né? Que são adquiridas numa altura bem, assim, bem depois do jogo mesmo. Mas para quem quer completar o deck de cartas, realmente é um fato muito relevante para a história aí.
Já mostra ali o que nos aguarda mais pra frente, né? A introdução desses ídolos. Shiva, Ramu, vai aparecer em algum momento, né? Então tu já fica naquela expectativa. Quando é que vão aparecer? Mas só lá na segunda parte, né? No segundo CD que seria.
É isso mesmo.
Para pensar, Alexandria já entrega quase tudo que vai acontecer no jogo. Só você não sabe. Não tem como.
A menos você faça aqueles cheats para conseguir os Eidolons da Garnet antes da extração, mas aí não tem graça também, né?
Muito bacana. Gente, tem uma última coisa que eu quero falar aqui, que é sobre a falsidade de Alexandria. Eu não sei o que é mais falso, o choro da Rainha Brine ou a luta de espadas entre o Blank e o Zidane para conseguir o prêmio maior, que é o Moonstone, né? São 100, os 100 nobres aí satisfeitos com a apresentação. Não sei se vocês sabem, mas essa aí é uma atividade de prestígio, né, no começo do jogo, porque dá as primeiras recompensas aí nesse evento um pouco diferente que a luta de espadas. Então, de 1 a 49 nobres surpreendidos, você ganha um éter, depois um elixir, depois uma camisa de seda, né? E por último, a Moonstone, que rende um troféuzinho aí na Steam, no PS4, e serve também para aprender algumas habilidades.
Bem legal. Eu nunca consegui impressionar 100 nobres na plateia, foi 98 ou 99.
Eu posso dizer que eu nunca consegui repetindo. De primeira. Eu nunca consegui, eu ficava repetindo.
Ficava repetindo
até conseguir.
Também.
É.
Aí eu não aceitava. Como assim? Um não ficou impressionado. Como assim?
Mas quando você repete, quando você repete, você consegue bater os do 100 e conseguir a recompensa máxima?
Isso. Na
repetição? Eu achava que repetindo não conseguiria bater o 100. Ia baixando por alguma razão.
É igual aquela questão do um a cada 10 dentistas. Não recomendo, né?
Aí você fica pensando.
O cara que não recomenda é o quê? Ele é do contra?
Exato. Mas é um meme muito engraçado. Tem um meme muito engraçado dessa parte do jogo, que eles colocaram a foto da Rainha Elizabeth com uma cara de bosta, assim. Tipo, é o único nobre que não gostou da luta. Os outros 99 gostaram. Eu ri muito, cara. Genial, genial. Mas vale a pena.
E essa galera veio tudo de treino, esses nobres aí.
Realmente,
no começo do jogo eles chegam em bonde, né? Caravana, igual o ônibus que pega pra ver o Domingão do Faustão, o Silvio Santos. Chegaram tudo em Alexandria de bonde, no comecinho do jogo.
Pô, já pensou o Silvio Santos em Final Fantasy IX, cara? Ó. É, olha só aqui, só agora o Zidane, ele vai apresentar aqui. I want to be a canary.
Ia ser ótimo.
É bacana que tem algumas curiosidades também relacionadas a esse primeiro reino, né? Por exemplo, durante o final da apresentação teatral da Tântalos ali em Alexandria, uma das linhas finais dessa peça é, em português, nenhuma nuvem, nenhuma rajada deve nos impedir. Essa é uma clara alusão aos protagonistas de Final Fantasy VII e VIII, Cloud Strife e Squall Leonhardt. Olha que bacana. É uma referência indireta, né? Mas pra quem jogou, já dá uma sacada também.
No cloud, no squall shall hinder us.
Exato, isso. Exatamente.
E aí, quem tiver curioso sobre essa referência e outras, a gente vai fazer um podcast dedicado a elas, né? A gente vai falar de todas as referências a outros Final Fantasies e vai ser, com certeza, um papo bem rico.
Ó, tem uma outra curiosidade aqui também. Antes da gente encerrar, em um diálogo desonesto, o Vivi diz a Puck que comprou o ingresso para o teatro de um Moogle com um chapéu. Puck diz que machucará o Moogle se ele os encontrar. Dessa eu não sabia também. Mas se tá aqui, então é verdade. O Moogle com o chapéu, rapaz. Tá bom. E vamos encerrar,
o Moogle, né? Pega o chapéu, achou bonitinho, tá passeando assim e... Ele é linchado do nada, assim.
Linchado do nada. Bacana, né? Porque eu não sabia também onde o Puck tinha comprado ingresso pro teatro, né? Porque na minha cabeça, assim, eles pularam o telhado, eles não tinham ingresso nenhum e ponto. Mas, beleza.
Bom, e é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre Alexandria. E você, qual foi a sua primeira sensação quando você começou a explorar esta área? A gente quer saber. Mande aí um feedback pra gente. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Instagram. Tem mais aí, Baku? Tem Twitter? Tem, não?
Tem Twitter.
Tem Twitter.
Tem o nosso YouTube também.
Nosso YouTube é tudo Final Fantasy IX Brasil. Final Fantasy IX, né? O número 9 em romano. E... É isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço para todos vocês.
Abração, pessoal. Tem muito lugar para ser explorado, para ser abordado ainda nesses podcasts. Então, por favor, também mandem sugestões para os próximos temas. Serão todos muito bem-vindos. E a gente vai gravar com o maior prazer do mundo, viu? Abraço para vocês e até a próxima.
Um abraço, galera. Até a próxima.